Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Com efeito, Teobaldo daí a dias mudava-se para o hotel de França, abandonando a Donestina todos os trastes que lhe havia suía no segundo andar. Foi então que lhe chegou às mãos uma carta do pai, a primeira que tratava de questões pecuniárias. O barão, apesar seu, tinha de entrar nesse assunto e pedia ao filho que apertasse um pouco os cordéis da bolsa. Não estamos no caso de fazer muitas larguezas, meu querido filho, dizia ele depois de confessar que isso achava-se um tanto complicada, ultimamente persegue-me um azar terrível. Em nada do que empreendo me saio bem, e a continuarem as coisas deste modo te teremes fatal minha ruína pela proa. É preciso que desde já restringas as tuas despesas. No primeiro ano de Rio de Janeiro gaste um conto de réis. No segundo quase 13 ainda não findou o terceiro e já tens despendido muito neste muito mais do que nos outros dois reunidos. Acredita que não te falaria nisto se a tal não me obrigassem as circunstâncias. Acabo de ajustar contas com o meu correspondente. Não lhe fiz recomendação nenhuma a teu respeito, porque entendo melhor fazê-la a ti próprio. Tens bastante critério para avaliar o que vai dito e tomares sérias medidas a respeito de tua vida. Nada de envolver estranhos neste negócio. Mais vale arruinado em segredo do que às claras, ou porque tudo perdoam a gente, menos a pureza. Tua mãe continua cada vez mais incomodada, principio a ter sérios receios, os seus padecimentos agravam-se de um modo bem desconsolador. Vê se te aprontas o depressa possível e dá um pulo até cá, temos ansiedade de teus abraços. Esta carta foi um choque terrível para Teobaldo. Estava bem longe de contentar com ela, e pela primeira vez refletiu na possibilidade de ficar pobre de um momento para outro. E pensou também no muito que esbanjara desde que residia na corte e no muito que se descuidara dos seus estudos. Não podia ser por menos com a vida que ele levava ultimamente. Os seus dias eram em geral consumidos do seguinte modo. Acordava às 11 horas da manhã, descia ao tanque, onde durante meia hora se deliciava dentro de um banho perfumado, depois deixava-se enxugar pelo Sabino. Vestia-se com o auxílio deste e subia ao quarto, onde já o esperava o cabeleireiro com a sua navalha e os seus pentes. Acabada a toilette, passava ao salão do hotel e almoçava. Às vezes fazia-se as 2 horas de trote pela praia de Botafogo ou pela rua de Mata-Cavalos, jantava à noite, ia quase sempre ao teatro ou à casa de alguma família conhecida ou então, o que era mais frequente, entretinha-se a beber e a conversar com amigos em casa de mulheres do gênero de Leonília. A respeito de escola, nada. Quando se recolhia antes da meia-noite, ainda se entregava a qualquer leitura, literária ou científica, conforme o apetite do momento. Outras vezes recorria ao piano e passava 2 ou 3 horas a recordar o clássico repertório que aprenderam em casa da família. É de notar que Teobaldo, no meio da sua espécie de boêmia aristocrática, não perdera o sentimento do belo, o amor às letras, o entusiasmo pelas coisas heróicas e o respeito às mulheres honestas, tão poderosos e salutares, foram para ele os singelos conselhos de sua mãe. Apesar da egoística filosofia do Barão do Palmar, Teobaldo conservava ainda ímpara com o Coruja a mesma sagrada amizade e a mesma dedicação da infância. Era tal o apreço em que tinha o amigo, que chegava a sentir remorsos de não proceder como ele. Instintivamente e a despeito dos seus dotes intelectuais e físicos, reconhecia em André uma certa superioridade moral, um certo privilégio de bondade que o tornava digno de inveja. Aquele vulto modesto, feio mas sem vícios, trabalhador e honrado, bom e ao mesmo tempo antipático. Às vezes até lhe parecia de fronte da consciência como um juiz sobrenatural que tacitamente o condenava. E Teobaldo, quisesse ou não via, através daquela rígida couraça de monstro, transparecer a alma imaculada de um herói. Entretanto, não seria capaz de confessar a ninguém semelhante coisa e quando falava do Coruja aos seus companheiros de pândega, tinha na fisionomia, em vez da admiração, um gesto frio de risonha condescendência. Às vezes, aos domingos, quando André tirava o dia a descansar, ia ter com Teobaldo muito cedo e arrancava-o da cama para uma excursão fora da cidade. Aquelmo, Agampo, despertado em seu coração pelas primeiras passadas na fazenda de Emílio, conservava-se inalterável, e esses passeios, prolongados até a caixa d'água. Aos dois irmãos ou à Tijuca, constituía a grande distração, o luxo, a extravagância de sua vida. Teobaldo, ou fosse porque estimava deveras o coruja, ou porque um espírito fatigado da pândega precisa enremancer ver ao abrigo de um prazer tranquilo, ou certo é que ele não acompanhava o outro por mera condescendência, mas ao contrário punha nisso muito empenho. Se o passeio era longo, preparavam de véspera o seu farnel, de cuja condução se encarregava o Sabino, e no dia seguinte partiam a cavalo, antes de surgir no horizonte o primeiro raio da aurora. Era nesses longos passeios de domingo que entre si os dois amigos prestavam contas do que faziam na ausência um do outro. Passavam horas esquecidas a conversar. Teobaldo, sempre muito expansivo, não lhe escondia nenhum de seus atos, bons ou maus, e falava amargamente dos seus tédios e das contrariedades. O coruja, sempre disposto a achar a vida melhor do que esperava, confessava-se agradecido à fortuna, falava da sua prosperidade e não tinha uma palavra de queixa contra ninguém. Teobaldo uma vez lhe perguntou: há quantos discípulos ensinas de graça, ó coruja? Em verdade, há nenhum. Respondeu o professor incomodado com a pergunta. Todos eles te pagam. Sim, os que não podem pagar já pagarão mais tarde. Neste mundo a gente não deve olhar só para si. Uma mão lava a outra. Lembra-te de que eu nada seria no rol das coisas se não fosses tu. Sim, mas eu ouvi dizer que até compravas livros, papel, penas e lápis para alguns discípulos. Ah, isso é só quando são de tô muito pobres. E que até lhes davas dinheiro para levarem a família. Casos muito extraordinários. E o dinheiro não é dado, é emprestado. Hão de pagar quando puderem. E receoso de que o outro insistisses no assunto, Coruja cortou a conversa, perguntando-lhe se tinha escrito mais alguma coisa depois que estiveram juntos. Fiz versos. Queres vê-los? Aiustans. André passou a ler com todo o cuidado os versos do amigo e logo depois travou entre eles a discussão natural entre um espírito que vive da fantasia e um outro que vive do estudo. Coruja não admitia um galicismo, uma imperfeição de linguagem. Lido como era nos clássicos, queria o português puro e correto, além disso, com a sua memória mais do que privilegiada, poderia jogar facilmente com a velha terminologia da língua, no caso que lhe não faltasse a imaginação, e com Teobaldo sucedia o contrário justamente, tinha ideias e não tinha a forma. Vê agora que tal achas esta balada, disse este, passando-lhe uma folha de papel. Coruja leu. Meu velho coveiro, já o braço não te custa levantar. Não te pede do cansaço teu corpo descansar. Não me custa caminheiro, não me pesa trabalhar. Munisto meu dinheiro, tenho gente a sustentar. Bem, meu coveiro, prossegue, mas de ti que quero um favor, não é coisa que se negue, não é coisa de valor. Trago aqui a agasalhada minha mãe, de que morreu, tinha na terra morada, mas sua pátria era no céu. Quero apenas, meu coveiro, que sepultura lhe dês. Porém me falta o dinheiro para pagar-te bem vez. Anda avante, caminheiro, já meia-noite bateu. Não sepulto sem dinheiro, que dos mortos vivo eu. Está assim, assim, diz o coruja depois de ler, e fez algumas alterações na construção das frases. Aquela rima em ar não devia ser repetida na segunda estrofe, mas enfim pode passar.